Estamos só a tentar perceber se a requerente do ponto 4. Talvez eu comece devagarinho, dizendo que temos um ponto 1 nesta nossa primeira parte, que é a apreciação e votação das atas das reuniões números 19 e 20 do dia 10 de julho de 2024. Senhores deputados, eu colocaria à discussão, não havendo intervenções, colocaria as atas à votação, neste ritmo. Votos contra? Abstenções? Foram aprovadas por unanimidade. Temos como ponto 2 a comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas, designação do deputado ou da deputada relatora e deliberação sobre a submissão e apreciação pública e eventuais consultas a realizar. Temos 3 iniciativas. O projeto de lei 205 desta legislatura, desta primeira sessão legislativa do Bloco de Esquerda, que altera o regime de atualização anual das pensões da Segurança Social e da Caixa Geral de Aposentações, que baixou no dia 12 de julho e cujo relator será indicado pelo Grupo Parlamentar do Chega. Senhora Deputada Felicidade Vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Será o deputado Armando Graff. Armando Graff.
Muito bem, será o Sr. Deputado Armando Graff. Muito obrigado, Sra. Deputada. Projeto de lei número 207 da 16ª legislatura da primeira sessão legislativa do PCP reconhece a profissão de bombeiro como de risco e desgaste rápido. Também baixou à comissão no dia 12 de julho e, neste caso, é o grupo parlamentar do PSD que designa o relator.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhores deputados, muito boa tarde a todos. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, indicamos o deputado João Santos.
Muito obrigado. Será o Sr. Deputado João Santos, então. Temos como ponto 3 a discussão e votação na especialidade, nos termos do número 6 do artigo 128 ao 128º do RAR, do projeto de resolução número 166-16 da primeira sessão legislativa do LIVRE, que recomenda o reforço da capacidade da autoridade para as condições do trabalho, tendo em atenção as empresas que empregam trabalhadores migrantes. Presumo que, dentro do prazo estipulado, não tivemos nenhuma proposta de alteração deste diploma. Entretanto, o Sr. Deputado Miguel Cabrita levanta a mão.
Sim, Sr. Presidente, para sinalizar que gostaríamos de apresentar propostas orais sobre o número 3 e o número 4.
Gostaria de apresentar propostas orais sobre o número 3 e o número 4, mas também tenho a Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, do Grupo Parlamentar do LIVRE, que pede para intervir. Sra. Deputada, por favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Nós também gostaríamos de propor uma afinação no ponto 2. Não faz mal, eu repito. Também gostaríamos de propor uma afinação no ponto 2 deste projeto de resolução.
Se estiverem de acordo, faríamos uma votação por pontos. Não tenho alterações quanto ao ponto 1 proposto e, portanto, podemos votar diretamente o primeiro ponto do projeto de resolução. Então, eu colocaria à votação o primeiro ponto. Quem vota o primeiro ponto do projeto de resolução apresentado pelo LIVRE? Estamos no número 3. No número 3 da nossa agenda. Quanto ao ponto 1, recordo, temos 4 pontos, quanto ao ponto 1, quem vota contra? Quem se abstém? O primeiro ponto foi aprovado por unanimidade. Então, antes de mais, teríamos aqui uma afinação a ser proposta. Tem a palavra a senhora deputada Isabel Mendes Lopes.
Muito bem, então o ponto 2 diz, no reforço, portanto, recomendar ao Governo que No reforço de mesa que se refere ao número anterior, que acabámos de votar, tem em atenção as ações de fiscalização ou outras em que estão em causa empresas que empregam trabalhadores migrantes, nomeadamente dotando-se de pessoal capacitado em línguas e com outras competências exigidas pelas ligações transnacionais que possam apresentar. E a proposta de alteração é a partir de pessoal e passaria a ser pessoal ou apoio capacitado em línguas, bem como de pessoal com outras competências exigidas pelas ligações transnacionais que as empresas possam apresentar.
Ia pedir que repetisse, se fizesse esse favor, de forma tão pausada como eu estou a tentar conduzir esta reunião.
Muito bem, serei
pausada. Na expectativa.
A partir de pessoal ficaria pessoal ou apoio capacitado em línguas, vírgula, bem como de pessoal com outras competências e depois exigidas pelas ligações transnacionais que as empresas possam apresentar.
Perfeito. Penso que é uma precisão do ponto 2.
É.
Eu colocaria à discussão a proposta de alteração. Não havendo, votaríamos primeiro a proposta de alteração e depois o número 2. Portanto, quanto à proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do LIVRE, apresentada de forma oral, votos contra? Abstenções? A proposta de alteração foi aprovada por unanimidade. Votaria agora o ponto 2, completo, considerando já... Desculpa, foi abstenção? Então, permitam-me dizer... Não vi. Foi aprovado por maioria com a abstenção do Grupo Parlamentar do PSD. Peço desculpa, retifico, não vi. Nós votamos a alteração. Agora vamos votar o número 2. Vamos votar o número 2, que foi aprovado por maioria, com a abstenção do Grupo Parlamentar do PSD, com os votos favoráveis dos outros grupos parlamentares. E agora votaremos o número 2, incluindo esta proposta de alteração já
Senhor
aprovada.
Presidente.
Senhora...
Apenas só um pedido de esclarecimento. Nós iremos votar este ponto contra. Portanto, é-nos indiferente a proposta de alteração. Certo?
Sendo aprovado, fica... A proposta de alteração foi aprovada. Agora farei uma...
agora vai ser votado o número 2 todo. O número 2, exatamente. Mas nós iremos votar o número 2 contra. Portanto, a proposta de alteração é indiferente nós votarmos a favor, contra ou abstermos.
A proposta de alteração foi aprovada. Agora votamos o número 2.
Se
for aprovado o número 2, é aprovado o número 2 com a proposta de alteração.
Certo,
é isso. Okay?
Isso eu percebi. Eu estava a referir-me era à votação da proposta de alteração.
Mas aí não votou. Aí votou favoravelmente a alteração.
Por isso é que eu estava a perguntar.
Okay.
Por essa
Perfeito.
Razão é que estava a fazer a questão.
O Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, peço desculpa, só para uma interpelação à mesa. Boa tarde, Srs. e aos Srs. Deputados. Então, mas se nós votamos, eventualmente podemos até repetir, mas eu queria só perceber a metodologia. Então, se nós votamos uma proposta de alteração sobre o número, mas é que é no mesmo texto, não fica prejudicado o número 2?
Estava a utilizar a metodologia orçamental. Eu votei a proposta de alteração, que podia não ser adequada. Se a proposta de alteração fosse chumbada, eu votava o número 2, tal como está. Para tranquilizar a senhora deputada Felicidade Vital, nós votámos a proposta, porque foi a pessoa que colocou a questão, este. Eu votei a proposta de alteração, agora votarei o número 2 todo, ok? Até porque o sentido de voto era diferente. Senhores deputados, votemos o número 2, considerando a proposta de alteração aprovada. Quem vota contra? Vota contra o Grupo Parlamentar do Chega. Quem se abstém? Grupo Parlamentar do PSD. Quem vota a favor? Os restantes grupos parlamentares. O número 2 foi aprovado, com os votos contra do Grupo Parlamentar do Chega, com a abstenção do Grupo Parlamentar do PSD e com os votos favoráveis do PS e do LIVRE, na ausência do Grupo Parlamentar do PCP, do Bloco de Esquerda e da Iniciativa Liberal. Vamos ao número 3. E no número 3... tenho indicação que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista gostaria de apresentar uma proposta de alteração.
Sim, Sr. Presidente, é uma precisão, diria. Número 3, a nossa proposta é que passe a ler-se, promova, depois um inciso através da ACT, Nos locais de trabalho onde existem imigrantes, isto já estava, e depois um novo inciso, em particular naqueles em que seja maior a prevalência de países de origem onde a língua materna não é a língua portuguesa. E depois o resto é igual. No fundo, dizer que é através da ACT e dizer que é em particular nos locais de trabalho onde há maior prevalência de falantes, não falantes de português.
ACT, e, portanto, o outro inciso é...
Nos locais de trabalho onde existem imigrantes, vírgula, em particular, e aqui o inciso, em particular naqueles em que seja maior a prevalência de países de origem onde a língua materna não é a língua portuguesa.
Muito bem, são dois incisos.
Penso que ficou claro. Senhora Deputada Isabel Mendes Lopes.
Sim, queria só deixar também claro que o LIVRE concorda com esta proposta de alteração.
Perfeito. Muito bem. Podemos fazer apenas uma votação, não votando a proposta de alteração e votando o número 3, para que não aconteça. Ok, então, não havendo divergência na votação quanto à alteração e quanto ao número 3, aquilo que fazemos é uma votação do número 3, considerando os dois incisos propostos pelo Grupo Parlamentar do PS. Quem vota contra? O Grupo Parlamentar do Chega. Quem se abstém? O Grupo Parlamentar do PSD. Voto a favor? O Grupo Parlamentar do PS e o Grupo Parlamentar do LIVRE. E, tal como o número 2, foi aprovado com o voto contra do Grupo Parlamentar do Chega, com a abstenção do Grupo Parlamentar do PSD e com os votos favoráveis do Partido Socialista e do LIVRE, na ausência, mais uma vez, dos grupos parlamentares do PCP, do Bloco de Esquerda e da Iniciativa Liberal. Número 4, o procedimento pode ser o mesmo, neste caso também com uma proposta de alteração do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Sr. Deputado Miguel Cabrita.
Sr. Presidente, muito obrigado. Tentarei também ser claro. O atual número 4 diz acrescente às línguas disponíveis. Nós propomos que passe a ler-se promova junto da ACT a ampliação das línguas disponíveis. E mais à frente, onde se lê outras línguas, nós propomos que se leia tendo em conta aquelas que sejam as línguas mais comuns entre os trabalhadores.
Excluindo a menção ao hindi, urdu...
Não, peço desculpa. Os trabalhadores, como o hindi, o urdu e o bengali, mantendo essa exemplificação, Okay. Mas dizendo, tendo em conta outras, não fechando. Temos aqui só uma... com este novo texto, promova junto da ACT a ampliação das línguas disponíveis no seu sítio da internet e na documentação.
E na, sim.
Mas era a frase anterior, na documentação.
Certo, é um ajustamento perfeito. O senhor deputado Isabel Mendes Lopes. Do Grupo Parlamentar do LIVRE, por favor.
Queria também deixar expresso que o LIVRE concorda com esta proposta de alteração.
Ok, mais uma vez pergunto, podemos fazer a votação completa, foi aceita pelo proponente, podemos fazer a votação do número 4, considerando os incisos propostos pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Presumo que a não intervenção seja uma anuência e começaria. Votos, fazendo a votação do número 4, votos contra? Grupo Parlamentar do Chega, abstenções? Abstenções. E votos favoráveis do Grupo Parlamentar do PS e do Grupo Parlamentar do LIVRE. A proposta foi... O número 4 é aprovado com as duas propostas de alteração propostas pelo Grupo Parlamentar do PS, com a mesma votação que o ponto anterior. E, portanto, fechamos a votação na especialidade. Muito bem. Senhores deputados, dizem-me aqui os serviços que nós, para incluir no guião de votações de amanhã, precisamos da anuência de todos os grupos parlamentares presentes. Por isso eu pergunto se há algum grupo parlamentar se opõe a que seja a que este projeto de resolução, no seu texto final, seja não entre no guião de se há objeção a que entre no guião de votações de amanhã. Não havendo, temos a anuência dos grupos parlamentares para que os serviços possam diligenciar para que entre.
Tem que os processos da mesa.
Certo.
Até porque os que estão ausentes podem obstar.
Os que estão ausentes, sim, mas muito bem. Sendo assim, fechamos este ponto. Perfeito. Senhores deputados, o requerente do número 4 está pede o adiamento porque não pode estar de todo e, por isso, o número 4 é adiado na ausência do proponente, mas a pedido do proponente. É assim. Número 5. Outros assuntos. Neste momento eu não tenho outros assuntos a não ser o seguinte. Agenda da próxima semana. Agenda da semana, em função da votação deste texto final que acabamos de votar, poderemos ter que fazer uma reunião para texto final. E por isso eu acho razoável nós, indicativamente, termos uma reunião, indicativamente, porque depende da votação amanhã, mas indicativamente, termos uma reunião na quarta-feira de manhã, que pode ser mais perto das 11h30. Se pode ser de tarde. Eu pessoalmente não tenho qualquer objeção a que seja de tarde, mas precisava que
era,
eu...
Era ótimo, pois também preferia. Também preferia, na verdade.
Diz lá tu.
Não, tarde pode ser.
24, pode ser tarde. 24, 14h30. Portanto, se tivermos como, se se confirmarem as votações que tivemos aqui, desde o ponto de vista da especialidade, amanhã, nós teremos a quarta-feira, depois do almoço, o acerto para texto final, para depois ser enviado para publicação. Certo? Muito bem. Portanto, a nossa vida na próxima semana, senhores deputados, ficaria assim. Outros assuntos ainda. Ontem fechámos a nossa volta à região centro, que correu particularmente bem. Um agradecimento aos serviços e, em particular, àqueles que era o Dr. Pedro Pacheco e à Dra. Vanessa, mas também à Dra. Teresa Diogo, que nos acompanhou naquele nosso exercício de percorrer várias instituições por todos os distritos da região centro. Aspectos mais particulares nós podemos falar em setembro, porque os serviços vão preparar o relatório será distribuído por todos e nessa oportunidade nós poderemos verter para o relatório ou propor para o relatório algum aspecto que pensemos que é relevante. Não quero deixar de sublinhar que é sempre com gosto que vejo que as instituições, os autarcas, veem com bastante gosto que o Parlamento se aproxime e que seja próximo da sua realidade. Sendo assim, se não houver mais... Senhora Deputada Carla Barros.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Da parte do Grupo Parlamentar do PSD, também associamo-nos ao agradecimento da equipa técnica, da Comissão, por toda a logística proporcionada e todos aqueles detalhes para que tudo corresse bem, porque não é fácil a gestão dos senhores deputados em sala fará na rua, não é verdade, Dr. Pedro? Portanto, isto não é para estar na ata, mas de facto sei que houve um esforço permanente para que isso acontecesse. Nós gostávamos de, se nos permitisse, Sr. Presidente, até para iniciativas futuras da Comissão e também coloco à consideração dos grupos parlamentares, e também confesso que a mim me passou esse detalhe, porque poderia ter alertado a Comissão, mas achava que estava a ser feito, é que nós nunca nos deslocássemos a um concelho sem fazermos com que o Presidente de Câmara fosse convidado ou associado a esse momento. Nós... A luta pelo poder local e pela democracia local custou muito a todos, não a mim, que certamente ainda não estava a dar os primeiros passos na política, mas custou muito e são as entidades máximas do concelho. Acho que nos dignifica muito a nós, que tanto reivindicamos esse reconhecimento muitas vezes deste órgão de soberania, e também aos senhores presidentes de Câmara, que também valorizam muito a nossa intervenção nos seus concelhos. Portanto, gostava que isso para visitas futuras fosse considerado pelos serviços. O outro aspecto também é relativamente ao aviso, digamos, ou à divulgação de uma nota de imprensa à comunicação social local e regional da nossa passagem lá, porque... O nosso trabalho tem que ter essa... Foi feito, Dr. Pedro? Pronto. Era isso. Mas então deixo o registro essencialmente dos senhores presentes de Câmara.
Muito bem. Será tomado em conta, Sr. Deputado Miguel Cabrita?
Sim, Sr. Presidente, tinha fundamentalmente dois assuntos para levantar neste ponto dos outros assuntos. Um deles era este da visita da Comissão e dar os parabéns pelo modo como correu e fazer também nossos os agradecimentos que já foram feitos aos serviços que apoiaram a concretização e associar-me também a preocupações e melhorias que possam existir para futuras iniciativas. Depois, em segundo lugar, gostaria apenas de sinalizar um ponto que talvez seja mais até assunto para reunião de mesa e coordenadores quando existir, que tem a ver com a audiência que fizemos aqui na Comissão do Mecanismo Nacional de Monitorização da Implementação da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que levantou um conjunto de preocupações e de aspirações que tinham fundamentalmente a ver com duas questões. A primeira, com a equiparação do apoio de pessoal que este mecanismo tem a outras estruturas que, no entender do mecanismo, são comparáveis e, portanto, mereceria aqui eventual tratamento, e seria preciso ver qual é que era o procedimento formal para se poder processar, se houver esse acordo e houver essa iniciativa, e pensamos que merece pelo menos ser estudado e bem avaliado se isto faz sentido. E um segundo ponto que tem a ver com a designação das personalidades de reconhecido mérito que integram este mecanismo e que penso também que dependem de iniciativa do Parlamento, porque é o Parlamento que tem que fazer, e em particular o PAR, e portanto gostaríamos depois que pudéssemos abordar este ponto para ver como prosseguir e para dar andamento. Bem, um dos pontos temos que dar andamento mesmo, que é a designação das personalidades, o outro para avaliarmos qual é o melhor caminho a prosseguir.
Perfeito. Muito bem, eu penso que nós, não quero adiantar, mas nós teremos que seguramente fazer uma mesa e coordenadores, provavelmente na semana em que há Comissão Permanente. Eu penso que a Comissão Permanente está marcada para 11 de setembro e eu penso que nessa semana as comissões já vão funcionar e eu penso que é montante, até para organizarmos a nossa vida até à discussão do Orçamento de Estado e depois até ao fim do ano, valeria a pena nós fazermos uma mesa e coordenadores para esse período. Sr. Deputado, a felicidade vital.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós também gostaríamos de agradecer à doutora Vanessa, ao doutor Pedro e, por favor, que fizessem chegar à doutora Teresa todo o apoio que nos deram nesta visita. Agradecer também a todos os senhores deputados que tiveram presentes o bom ambiente que conseguimos e dar apenas nota que reparámos que da esquerda ninguém esteve nesta visita, o que penso que seria útil para termos um bocadinho de contacto com o mundo real, seria importante. Muito obrigada.
Certo. Eu sou só presidente de comissão, mas de vez em quando também gostava que classificasse o PS como esquerda. Mas isso é o... Sr. Deputado Isabel Mendes Lopes e depois Sr. Deputado de Açores.
Obrigada, Sr. Presidente. Bem, os deputados do LIVRE contactam com o mundo real todos os dias e agora, de facto, para grupos com a dimensão que o grupo do LIVRE tem, é difícil conseguirmos acompanhar todas as visitas de comissão que existem e daí não termos conseguido acompanhar esta visita. Mas o mundo real vivemos-lo todos os dias.
Sr. Deputado José Soares, por favor.
Faço minhas as palavras da deputada Isabel Mendes Lopes. Nós também temos trabalho político todos os dias da semana e normalmente ao fim de semana, bastante intenso. Felizmente não dependemos apenas das visitas das comissões, por mais interessantes que elas sejam, para contactarmos com o mundo real.
Muito bem, Sr. Deputado. A realidade da nossa agenda impõe passarmos para o segundo ponto e por isso vamos buscar o nosso convidado.